Alô, família Samba Leal, estamos juntos aqui mais uma vez na cobertura desse Carnaval 2023, batendo um papinho aqui sobre o primeiro dia de desfiles na série Ouro, né? Para mim ainda, grupo de acesso, que aconteceu nesta sexta-feira na Marquês de Sapucaí. Ano passado eu consegui ir fazendo um comentário a cada escola que passava na avenida. Mas esse ano, por questões técnicas, não foi possível. Não sei se será possível para os próximos dias. Então, vou fazer aqui um áudio apenas falando sobre todo mundo. Se conseguir ir atualizando isso do local a partir deste sábado, eu vou fazendo. Senão, a gente faz um áudio, né? Grava aqui uma edição do podcast posterior aos desfiles, fazendo um balanço aí. E aí, eu vou começar pelo arranco do Engenho de Dentro, né, que abriu o carnaval no, na Sapucaí, abriu os desfiles. E abriu muito bem. Claro, teve seus percalços, mas assim, no plano artístico, a escola que gerava muita dúvida, né, em função das notícias em relação ao barracão, de como sofreu para terminar o seu projeto de carnaval em função das chuvas que assolaram lá o barracão da escola, havia muita dificuldade para terminar os carros alegóricos. Eles passaram dignamente, corretamente. Claro, tenho certeza que seriam carros, ainda melhores caso a estrutura, permitida à escola fosse realmente condizente com a realização de um evento tão importante como é o desfile de escola de samba, né? Há planos aí para a construção da cidade do Samba 2, com as escolas desse grupo sendo acolhidas de uma maneira mais profissional, mais organizada, mais confortável. Torço muito para que isso aconteça, mas enquanto isso, as escolas sofrem, especialmente o arranco que veio da intendente Magalhães, né? Então, foi um processo de crescimento de suas alegorias, mas passou bem, um bom trabalho do carnavalesco Antônio Gonzaga, mostrando a sua cara na Marquês de Sapucaí. Curti a estética da escola, curti fantasias, curti dentro do que, compreendendo a dificuldade para finalização dos carros alegóricos, curti também o que eles puderam mostrar nesse quesito. Porém, achei o desfile um pouco frio do arranco. Claro que você vai colocar, o arranco estava abrindo o desfile, né? Primeira escola de sexta-feira, muita gente ainda chegando, se acomodando, para os componentes também, é aquela coisa assim. Mas eu acho que o samba também não ajudou muito. Acho que o samba foi um samba com muita letra e com uma melodia pouco cativante, sabe? Técnica, mas pouco comunicativa com o público. E passou. E isso não é culpa da bateria, que onde eu estava passou corretamente, nem do carro de som, que, né, com o Diego Nicolai, com a Pamela lá, também fez o trabalho dele, o carro de som. Mas eu acho que foi uma coisa mais fria de início de desfile e também de um samba que não era um samba comunicativo, né? O arranco teve problemas de evolução, né? Ali em frente ao setor 8, o carro abre alas parou, apresentou um problema, imagino eu, de direção, e a harmonia da escola não segurou a cabeça. Então, abriu-se um buraco entre a ala anterior, porque você tinha ali a ala antes do carro abrir alas. Isso é algo que tem acontecido corriqueiramente, né? E ficou um buraco por alguns minutos ali, 2, 3 minutos, até que eles conseguiram recolocar o carro na pista e andar. Então, fora isso, né, com um canto ruim da escola, né, os componentes acho que até cantavam o samba, mas cantavam assim timidamente. De qualquer forma, acho que para uma escola que veio da intendente, com toda a diferença que é de um desfile para o outro, foi um bom desfile. Aí passamos para a Lins Imperial, né, que foi a segunda a desfilar. A Lins que já tinha passado, já feito esse rito nessa transição, né, de sair lá da Intendente Magalhães para chegar no na Sapucaí, e apresentou algumas dificuldades a Lins Imperial. E aí vale pontuar que ela talvez tenha hiperdimensionado, né, o seu carnaval. Foi um carnaval grande, mas talvez ela não tivesse a estrutura necessária para colocar aquele carnaval grande na avenida. E sofreu com isso, né? Teve um carro alegórico que não entrou na pista, que era um carro bonito, né? Passou depois, sendo rebocado. porém, assim, algumas alas com soluções de realização, não de concepção, tá? A gente via a concepção ali, mas talvez a capacidade de investimento para realizar uma fantasia mais bem resolvida, e aí isso é na questão dos materiais usados, né, para fazer a fantasia, ali faltou. Então, acho que a escola passou aquém do que poderia. Isso, de certa forma, se repetiu também nos carros alegóricos. Havia um projeto, pelo menos essa é a minha impressão, né, do Eduardo Gonçalves, que não foi colocado em prática 100%, porque de repente você não tinha acesso aos materiais perfeitos, à estrutura necessária para concluir aquele projeto. O samba, eu gosto muito do samba, sambão para mim, sambão, do Paulo César Feital, Cláudio Russo e parceiros. Isso conseguiu dar um gás no desfile da escola. O samba Comissão de Frente me pareceu interessante também, embora não tenha se apresentado, né? Essa é a questão, se você não fica em frente à cabine de julgamento, você vê muito pouco de comissão, de casal, essas coisas. Até bateria, às vezes, passa reto. Mas acabou sendo um desfile marcado pela ausência de um carro alegórico. Quando você tem apenas três carros e um carro não vem, pesa muito, né? E é uma irregularidade visual na realização do projeto estético planejado pelo carnavalesco Eduardo Gonçalves. Terceira escola a se apresentar foi a Acadêmico de Vigário Geral, né, falando sobre o universo infantil, dos brinquedos, né, e fazendo esse paralelo dos brinquedos antigos, né, que habitavam o universo de crianças de outras épocas e como isso mudou para hoje em dia. Então, um desfile que mexe com uma criança que existe em todo mundo, né? Um enredo muito comunicativo. Isso é legal e isso foi o grande trunfo do desfile da escola, porque foi um desfile, né, de soluções muito simples em termos de fantasias e alegorias, mas originais. Eu sempre gosto de lembrar e fazer um paralelo com os antigos desfiles de fantasias que a gente via na televisão. Eu via na televisão desfile do Hotel Glória e tal, passava na Manchete na época. Então você tinha a separação, né? Fantasia de originalidade e fantasia de luxo. Então, no carnaval tem muito isso, né? O desfile da originalidade versus o desfile do luxo. Esse foi o desfile da originalidade, da comunicação, da identificação. Embora com muitos problemas, né? Faltando chapéu numa ala, uma fantasia um pouco mais simples na outra, aliás, em quase todas, né? Foi um desfile esteticamente simples, mas comunicativo. E eu acho que isso é legal pra caramba pro carnaval, né? Legal pro carnaval. Tem um enredo que consegue comunicar com a arquibancada. E comunicou. Apesar de eu não achar um grande samba, mas um samba que prestou, se encaixou no desfile. Né? Boa bateria, passou bem, estava bem cantado e conseguiu mexer com o povo. Eu acho isso legal. Não, não é um desfile pretensioso, a escola não se imagina que vá brigar agora para subir ao grupo especial, mas ela deu um passo adiante, né? A gente já viu alegorias maiores, com um acabamento um pouco melhor do que o ano passado. Então é um processo evolutivo que a Vigário Geral vai fazendo, e dentro disso ela mostrou aí um carnaval alegre no, na Marquês de Sapucaí. Partindo da Vigária Geral, com a sua bateria de chapolins colorados, é isso, né? A gente vai para Estácio de Sá, que foi a quarta escola a desfilar na Sapucaí, fazendo uma homenagem lá a São Luís e São João, né? É, na verdade, um enredo vendendo a festa junina, né? A festa de São João lá na capital maranhense. Um enredo com dificuldades, assim, antes das dificuldades eu quero falar aqui do aspecto que eu gostei. Eu vi o desfile da Frisa ali no setor 8 e eu senti algo que para mim é fundamental, o chão da escola, sabe? A gente vê os componentes ali cantando e evoluindo com graça, com raça, com alegria. A Estácio tem isso ainda. Tem isso, é o peso da Estácio, né? É a força de uma escola que é uma escola de samba de muitos e muitos anos, que tem o seu desfilante. Teve uma baiana que parou na nossa frente ali, sabe? E naqueles momentos em que a escola para, não anda, para apresentação de um casal, de uma comissão de frente,
Né? E aí você fica com aquela mesma ala na sua frente um tempão. Mas assim, a baiana parada na nossa frente, rodando, girando, sorrindo, cantando. Acho que era da última fila da aula de baianos, assim. E é isso, essa é a essência. E estava presente em várias alas, né? E você aplaude isso, é o componente se dedicando, né? Ah, parou a escola, vou ficar aqui olhando para o céu. Não, vamos cantar, vamos brincar, vamos dançar. E eu consegui perceber isso, sentir isso na Estácio. Mas aí, esteticamente, foi uma escola muito irregular, né? Tanto nas fantasias quanto nas alegorias. Para mim, foi normalmente é o contrário, né? Você começa com o carro mais impactante no aspecto visual, e o último carro ele é mais aquela coisa assim, ó, vamos ver o que a gente consegue fazer, especialmente o grupo de acesso. E foi o contrário, para mim o carro mais legal foi o último carro da Estácio, o mais bonito, que mais me impactou. E o que eu achei pior dos três foi o abre-alas, né? Tinha um leão ali, para mim, mal resolvido, a decoração não estava muito boa, assim. Mas aí o segundo foi um pouquinho melhor, com muitos espelhos, né? Ainda faltando alguma coisa, mas melhor. E o terceiro foi o mais bonito, né? Que aí traz mais aquele colorido, né? São Luís do Maranhão. Bateria muito bem, fazendo bossas excelentes, trazendo outros ritmos. Bateria do Mestre Chuvisco, parabéns. Chegar lá cantando bem o samba, o esquenta foi bem legal. Mas acaba ficando marcado o desfile pela ausência de fantasia na aula das passistas, dos passistas, né? É muito triste isso, muito triste, porque é uma aula da escola, né, gente? Tem que ter aquele cuidado, né? Tem que ter aquela programação, aquele planejamento. Como é que pode ter um ano inteiro para colocar na avenida e logo nos passistas que estão ali junto com a bateria, em todos os ensaios, em todos os eventos, dando suor pela escola, aí você deixa de entregar uma fantasia. Cara, isso é uma coisa que lembrou o Estácio de tempos atrás, né? Nos últimos anos do Assir, né? Que ficava assim, vai chegar, não vai chegar, vai entrar, não vai entrar. E foi triste ver, embora assim, eu e muita gente, né? A gente estava aplaudindo ali a garra das pessoas que estavam ali desfilando, sambando, com muita energia, mas sem fantasia. Então você aplaude o componente, mas fica ruim para a escola. Então achei que ficou chato nisso. Aí veio Padre Miguel. Unidos de Padre Miguel, que não é surpresa para ninguém, é uma escola muito poderosa, que tem uma comunidade fortíssima, que tem dinheiro, que investe no carnaval ano após ano, e que mais uma vez fez isso, né? Fez um carnaval grande, um carnaval luxuoso, né? Falando sobre essa história, né? Dos mouros chegando ao Nordeste brasileiro, então especialmente a parte dos mouros, né? Dessa cultura árabe, com um aspecto de luxo nas fantasias, todas elas muito bem acabadas, e depois vem para o Nordeste essa integração, uma escola que tem comunidade, que passou cantando, cantando bem, cantando bonito, cantando alto, né? O Bruno Rivas, né, como intérprete, o Bruno é uma marca do carnaval, isso tudo foi muito legal. E aí a Unidos do Padre Miguel jogou o desfile lá no alto, né? Jogou o nível, ela em relação às escolas que vieram anteriormente, ela subiu alguns degraus, né? Subiu alguns degraus, jogou lá para cima. Vim ali no Abre Alas, aquele boi vermelho, que já veio no ano passado, né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque tinha me marcado muito ano passado esse mesmo boi, soltando essa fumaça ali e tal, que foi muito forte para mim. Falei, esse boi eu vi ano passado aqui. São essas coisas que são feitas no carnaval mesmo, né? Mas como para mim essa imagem tinha ficado muito forte, né? Muito marcante, chamou atenção. Bateria passou bem do Mestre Dinho, foi um bom desfile, visual ótimo, trabalho mais uma vez muito bom lá do Edson Pereira com o Wagner Gonçalves. É claro, é sempre uma escola que você aponta entre as melhores do grupo. Tem sido assim há uns 10 anos, né? E aí depois foi Acadêmico de Niterói, né? Primeiro ano da antiga Sossego com esse nome, primeiro carnaval da Acadêmico de Niterói, que a gente percebeu, eu nesse momento já estava na concentração da São Clemente, que eu desfilei na São Clemente, na minha escola. Então eu não pude ver muito do desfile. O que a gente percebeu é que tinha um contingente pequeno, porque houve ali uma separação da Sossego, né? Então a escola passou muito rapidamente, inclusive ficou segurando no final para passar no tempo mínimo lá atrás. Mas tem um carnavalesco excelente, né? Muito criativo, muito talentoso, o André Rodrigues. Então os carros alegóricos estavam muito bons, mas talvez tenha faltado. Bateria muito bem também, eu pude ouvir uma boa parte ali, ainda ali perto da concentração. Mas é uma escola que está se reestruturando, né? E eu acho que nesse aspecto de chão, especialmente, precisa construir o seu próprio corpo de desfile. E aí é São Clemente. É São Clemente, e é bom que todo mundo saiba, né? Todo mundo sabe, eu acho, quem escuta aqui. Eu sou o torcedor da São Clemente. E eu fui desfilar na minha escola e eu fiquei encantado com o trabalho do Jorge Silveira. Já esperava isso, porque ele é um grande carnavalesco, né? A recontratação dele para a escola me deixou muito confiante, muito com uma expectativa muito alta, e ele cumpriu. São Clemente é bom lembrar, né? Teve que cortar muita coisa, muita gente, muita alegoria do carnaval do ano passado, que foi ruim, mas foi grande, né? Era muita coisa, muito carro alegórico, muito componente. São Clemente teve que enxugar muito isso, então ela ainda assim veio grande para o desfile do que é a série Ouro, né? Mas com toda a sua alegria, toda a sua irreverência, né? Desde a comissão de frente, muito bem, com o Adnet fazendo a brincadeira, isso é humor, é São Clemente. O casal estava lindíssimo, dançando muito bem. E aí eu estava volante, né? Tava com camisa de compositor, mas com liberdade para me movimentar na escola. Então a gente tem uma visão de dentro da pista de tudo que vai acontecendo. Vê um pouco ali, vê um pouco aqui. E aí depois eu fiquei esperando passar, entrar a escola inteira na avenida até a última ala, aí voltei e fui junto ali ao carro de som até o final. A bateria estava muito bem. Excelente o desfile da São Clemente. Assim, eu saí de lá arrepiado, assim, a divisão cromática, né, do Jorge Silveira, né, com o amanhecer, com as luzes do amanhecer. É um desfile que me deixou muito feliz, porque é São Clemente se reencontrando com o que ela é, né? Ela é isso, essa escola é alegre, vibrante. O samba funcionou muito bem, especialmente os refrões do samba, funcionando muito bem, com muita comunicação com o público por onde eu passava. A escola cantou bastante o samba. São Clemente não é uma escola forte em canto, mas esse ano passou cantando bem o samba. Eu acho que o samba ajudou nisso, né? Isso é um samba muito valente, muito alegre, muito irreverente. No final, ela teve que apertar o passo um pouco, porque ela estava muito grande mesmo. Assim, não sei se foi a maior em termos de contingente, mas ela tinha bastante gente. Acelerou, mas passou no tempo, acelerou no finalzinho. E é um desfile fantástico. Eu não vou ficar aqui estabelecendo, nem para São Clemente, nem para escola nenhuma, tá? Expectativa de colocação, tá? Vou fazendo meus comentários aqui, porque júri é o júri. A gente tem maneiras de enxergar, de entender desfile, cada um a sua, né? Eu, por exemplo, enquanto Clementiano, estou muito feliz da escola ter feito um desfile que me deixou feliz, me deixou em êxtase ali naquele momento, e que o fez se reencontrar com a sua característica, com o seu jeito de desfilar. E aí depois o que acontece lá na frente é uma outra história. Tem mais 8 escolas para passar nesse sábado e a gente vai acompanhar na Marquês de Sapucaí. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido e assim que puder a gente volta com uma nova edição do Samba Leal. Abraço!